atrasou um pouquinho aqui a nossa reportagem, mas ela é válida e de extrema importância, porque eu estou na linha com o agrometeorologista, enfim, analista de mercado, Marco Antônio, da Rural Clima. Nos apresente a Rural Clima aí, Marco Antônio dos Santos, que é uma indicação do nosso amigo Dilcar aqui, da Agrodireto, sempre pensando no amigo produtor e preocupado, inclusive, com o posicionamento do produtor na lavoura. Então, é preciso olhar para o clima para que a gente estabeleça, a partir de então, nos próximos dias, a lavoura de soja, que é o principal, o carro-chefe aqui no estado do Rio Grande do Sul, como hoje o terceiro maior produtor de soja do país, né? Então, meu amigo Marco Antônio, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa programação. Nos apresente a Rural Clima e vamos compartilhar as informações com o nosso amigo produtor, pensando na lavoura de verão. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. A Rural Clima é uma empresa de previsão do tempo, né? Voltada única e exclusivamente aí para a previsão para o agronegócio. Então, todo mundo que trabalha com agronegócio, seja o produtor rural, seja indústria, seja cooperativas, né? Precisam das previsões de tempo e principalmente uma consultoria para entender melhor o que vai acontecer com o clima, e sabendo o que vai acontecer com o clima, você tem uma condição melhor para tomada de decisões. Então, esse é o nosso papel da Rural Clima, essa nossa nosso DNA aqui, né, que é não só fornecer dados de previsão do tempo, mas principalmente a nossa consultoria.
Perfeito. Marco Antônio, como o produtor deve esperar a primavera, que é quando ele vai plantar, e depois o nosso verão, que é quando nós teremos a florada e o enchimento de grãos? O que falar daqui para frente? Eu sei que previsão não se pode fazer, mas a partir dos modelos prognósticos a gente pode ter uma ideia, uma tendência de como vai o clima, né? O que a gente pode compartilhar?
Olha, amanhã começa, né, oficialmente, a primavera em todo o hemisfério sul do planeta, né, e lógico, englobando aí todo o Brasil. E a previsão é que para o Rio Grande do Sul, mais especificamente aí sobre a região de Espumoso, a tendência é que as chuvas continuem bastante regulares. As temperaturas ainda um pouquinho mais baixas nessa primeira metade, aí, né, dessa primeira quinzena de outubro, ainda teremos algumas ondas de frio que possam trazer uma redução das temperaturas aí em torno aí dos seus 10, 11 graus, nada, não há previsões diárias, mas as temperaturas ainda continuarão um pouquinho mais baixas, apesar que essa semana, por conta aí de um sistema pré-frontal, as temperaturas entre a quarta e a quinta-feira podem chegar até superiores aí a 30 graus. Mas para o final dessa semana, uma nova frente fria avança, levará chuvas, e essa vai ser a tendência, viu? Vocês aí do Rio Grande do Sul vão ter chuvas regulares, bem distribuídas. Essas chuvas não deverão inviabilizar os trabalhos de colheita do trigo, que já deve começar aí já nas próximas semanas. E o plantio da soja, né, o carro-chefe aí do Rio Grande do Sul, deverá ser semeada já a partir aí de meados de outubro em diante, com bons volumes de chuvas. E como eu disse, apesar de estarmos indo por uma laninha, essa laninha será de fraquíssima intensidade e, portanto, sem grandes problemas aí para a safra do Rio Grande do Sul como um todo, né? Então a tendência é realmente de termos aí uma primavera e um verão com chuvas mais regulares e até mesmo temperaturas um pouco mais baixas, diferentemente do que vimos na safra passada, que estávamos sob efeito de El Niño, né? Nessa mesma época, há um ano atrás, nós estávamos vendo ali o Rio Grande do Sul embaixo d'água, com vários pontos já de alagamento, prejuízos incalculáveis aí, tanto para a agricultura quanto para o setor urbano. Esse ano não. Esse ano, por estarmos indo para uma laninha, as condições estão melhores.
Tá certo. A Laninha, ela deve se formar. Qual é o início desse fenômeno e como é que está a temperatura nesse momento no Pacífico, hein?
Olha, a Laninha deve começar a dar as caras, de fato, né, agora, já nos próximos meses, né, outubro e novembro, teremos aí uma condição já de Laninha, né, apesar que a atmosfera em alguns momentos já está respondendo como uma Laninha, porque as temperaturas no Oceano Pacífico estão bem mais frias do que o normal, até por conta desse ligeiro atraso no retorno das chuvas em toda a região centro-norte do Brasil, mas a tendência é de uma Laninha muito fraca esse ano, bem, bem fraca, né? Então, isso traz uma perspectiva muito boa aí para o Rio Grande do Sul.
E expectativa lá para o mês de janeiro, fevereiro, qual é, em Marco Antônio?
É de chuvas boas, lógico, por conta da Laninha, não descartamos a possibilidade de que mesmo em janeiro, dezembro e janeiro, não venha ocorrer um ou outro período de estiagem aí na região, mas nada comparado ao que a gente viu na safra 21-22, né, que tivemos as grandes quebras no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, é um ano muito parecido com 20-21, que foi aquele primeiro ano da Laninha, onde o Rio Grande do Sul não foi nada afetado, pelo contrário, teve ótimas médias de produtividade, né, e safras até produção de soja muito, muito boa. Então, essa é a tendência, né? Como eu disse, pode ocorrer um ou outro período aí de estiagem, no máximo entre 10 e 20 dias de estiagem, nada que possa trazer problemas, até porque o solo vai estar com boa capacidade hídrica nesses momentos de estiagem, portanto, não vejo problemas nenhum para a safra do Rio Grande do Sul, em especial na região de Espumoso.
Tá certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu recebi um vídeo aqui num grupo nosso que a gente participa sobre o Rio Amazonas. O Rio Amazonas nunca esteve tão baixo.
Como que é? Não entendi, desculpa.
Eu recebi um vídeo do Rio Amazonas, com o seu leito muito baixo, água reduzida, o volume de água muito reduzido. E há um trabalho de pesquisa de que há 120 anos nós não tínhamos um nível baixo de águas no Rio Amazonas tão baixo, né? Então ele se equivale a 120 anos atrás, mas já aconteceu. Então lá atrás já aconteceu um nível baixo da água. Você acredita que as águas estão, os níveis de água estão baixando mesmo no país, assim a ponto de comprometer a atividade agrícola, enfim, a existência humana?
Não, pelo contrário, isso foi só... O que aconteceu é que o ano passado, se você se recorda, há um ano atrás, nós tivemos uma seca bastante acentuada em todo o Brasil, né? Se você pegar os déficits hídricos do ano passado, segundo semestre de 23, foram elevados, porque não choveu. O que choveu excessivamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, faltou nessas regiões mais centrais e norte do Brasil. Quando voltaram as chuvas nas regiões mais centrais e norte, principalmente no Amazonas, foi mais para dezembro, né? Final de novembro e dezembro. E como cortou muito cedo as chuvas esse ano, por conta tudo do El Niño, os rios não tiveram capacidade para chegarem à sua capacidade máxima de água, né? E aí agora, lógico, nós estamos saindo aí de um período extremamente seco, onde toda essa faixa centro-norte do Brasil está mais de 150 dias sem receber chuvas, mas com a volta da Laninha agora, a tendência é de chover muito bem nas cabeceiras dos rios lá do Amazonas. Já vem chovendo bem nas cabeceiras dos rios Solimões, no Rio Negro, no Rio Madeiras, que são os grandes afluentes do Rio Amazonas. Então, provavelmente, é o que está tudo indicando pelos modelos, que a partir de novembro começa a ter uma subida bastante significativa dos níveis de água não só do Rio Amazonas, mas de todos os outros rios, e provavelmente no verão a gente já vai nem lembrar muito dessas grandes secas. Lógico que precisa chover muito para os rios chegarem a níveis, né, chegar à sua máxima capacidade, mas eu não vejo que isso possa comprometer, nós estamos falando isso a longo prazo, a médio e longo prazo, né?
Isso,
não
sim.
Vejo que isso possa comprometer a agricultura no Brasil, pelo contrário. Nós passamos por um ninho extremamente forte, que levou essa redução mais significativa. Consequentemente, uma coisa que nós temos que falar são as temperaturas estão realmente ficando cada vez mais altas, e lógico, se você tem temperaturas mais altas, você tem taxas de evapotranspiração maiores. Então, realmente, isso eu acho mais preocupante, o fator térmico, do que hídrico nesse momento.
Tá certo. E como é que a meteorologia vê os eventos extremos, né? Eles podem ser previstos, eles podem ser controlados? Não, evidentemente, mas eles podem ser ter a informação com antecedência? Como é que está a tecnologia hoje na meteorologia, hein, Marco Antônio?
Tá, nós estamos realmente entrando num novo ciclo de clima, a gente está realmente indo para uma mudança climática, né, onde os fatores extremos vão ocorrer com maior frequência, como as chuvas em excesso, secas em excesso, temperaturas acima da média e até mesmo invernos mais rigorosos em alguns momentos, como aconteceu em 2022 e 2023, que nós tivemos alguns episódios de frios mais intensos no Brasil. Então, essas mudanças climáticas não estão associadas a se está ou não aquecimento global, ação ou não do homem, esse não é o caso agora, mas essas mudanças vão potencializar, sim, os extremos, né? Em anos que você tiver uma laninha mais forte, ela pode potencializar a seca no sul. Em anos de El Niño mais forte, ela pode aumentar drasticamente as temperaturas. Então, realmente, essa mudança no padrão climático vai favorecer os extremos, né? Ocorrência de maiores ocorrências dos extremos, seja temperaturas, seja chuvas, né? Então, realmente, temos que ficar de olho. Mas, o que é bom, eu tenho falado isso muito, em todas as palestras e eventos que eu participo, e até com os nossos clientes aqui da Proclima, que o bom de tudo, assim, se tem um lado positivo nisso tudo, é que nós temos hoje, né, nós temos uma gama muito grande de tecnologias. As empresas, né, detentoras de tecnologias, têm uma gama muito grande para para fazer variedades mais resistentes à seca, variedades mais resistentes a chuvas vários dias consecutivos, produtos que podem mitigar ou minimizar os impactos de uma radiação mais intensa. Então, eu acho que, apesar dessas mudanças no padrão climático, a tecnologia hoje está muito mais ao nosso favor. Então, é só realmente que o produtor tem que estar ciente de que esses eventos extremos podem sim ocorrer com maior frequência, e sabendo disso, usar isso a seu favor.
Muito bem. Eu agradeço sua participação. Então, para a gente resumir no seu encerramento aqui, teremos praticamente uma normalidade na safra de verão, é isso?
Exatamente. Eu acho que é uma safra relativamente boa. Lógico que pode ter alguns sustos ao longo dessa safra, por conta única e exclusivamente aí da laninha, então podemos ter um outro período mais seco, mas nada que possa trazer impactos significativos à safra aí no Rio Grande do Sul esse ano.
Muito obrigado pela sua participação, viu? Você fala de onde?
Eu que agradeço. E um abraço a toda a equipe aí da Rádio Planetário, bem como também a todos os ouvintes.
Muito bem. Este é o Marco Antônio dos Santos participando com a gente, ele meteorologista participando com a gente e falando um pouco sobre laninha, sobre expectativa de clima para o nosso verão.